Hegel já aponta, logo no início do parágrafo de número 2, o caráter bastante precário do critério de medida para averiguar a capacidade do conteúdo do mandamento ou da lei em se tornar uma obra de todos e de cada um. Na medida em que esse critério é apenas formal ou apenas uma tautologia, ou seja, como ele diz, indiferente ao próprio conteúdo, já que é meramente formal, esse critério aceita qualquer conteúdo, tanto este quanto o seu oposto. E ele agora vai dar o exemplo, vai ilustrar essa tese com alguns exemplos. A afirmação de Hegel, por sua vez, tem como base o fato de que se uma determinidade é tomada no seu isolamento, como uma determinidade sempre igual a si mesma, nós nunca vamos encontrar na determinidade nenhuma oposição, nenhuma contradição. E então, nesse caso, qualquer determinidade pode se elevar à condição de uma obra de todos e de cada um. Né? Portanto, cada determinidade poderá expressar a verdade da substância ética. Ele examina então o caso, né, de uma coisa sem dono. E ele se pergunta, se essa coisa sem dono é considerada como um objeto necessário da carência, ou seja, um objeto indispensável para que um ser humano possa suprir suas carências e assim sobreviver, então a posse dessa coisa deve ser considerada como uma posse necessária. Quer dizer, a coisa, o objeto, não deveria ficar sem um dono, sem um proprietário. Aqui Hegel, né, não faz a distinção entre posse e propriedade. Esse refinamento, né, jurídico vai trabalhar na filosofia do direito. Aqui, ele toma os dois termos, né, a posse e a propriedade como sinônimos, ou se não, termos muito próximos. Mas, não entrando aí nessas especificidades jurídicas, né, a coisa sem dono, ela se torna uma propriedade porque é um objeto necessário para suprir carências. Mas ela deve ser, né, então, possuída, e tornar-se e ser imediatamente consumida. Quer dizer, esse é o entendimento, né, de uma coisa que passa a ser posse de alguém, né, na medida em que essa coisa é entendida como elemento indispensável para suprir carências. Mas nesse caso, comenta Hegel, a questão da propriedade, ela é entendida de uma maneira que não é adequada. A propriedade não deve ser entendida apenas no seu aspecto de a posse de objetos para suprir as carências de um indivíduo. Essa é uma concepção da propriedade que, por um lado, é tida como necessária, já que, né, sem essa posse o indivíduo não supre as suas carências, mas, por outro lado, liga a propriedade à contingência das carências. Faz a propriedade, ou legitima a propriedade, apenas enquanto ela propicia esses meios necessários, a aquisição dos meios necessários para a sobrevivência física do indivíduo, e não expressa nada mais do que isso. Heilio aqui, a meu ver, trabalha, com um conceito de propriedade que ele não explicita aqui. Isso está melhor, explicitado, no texto, da Filosofia do Direito, procurando mostrar que a propriedade não deve estar presa a essa contingência da supressão das carências, mas como uma expressão necessária, do ato da vontade livre. Aqui, a contradição que ele procura mostrar, contrariamente ao que determina o critério meramente formal da verdade, é que se eu tomo a determinidade da propriedade não como uma determinidade isolada e apenas igual a si mesma, mas a coloco como um conjunto de relações, ela se mostra, por um lado, como uma determinidade contingente, na medida em que ela está ligada à supressão das carências, supressão essa necessária para a própria sobrevivência do indivíduo. Mas, por outro lado, se ela está ligada a essa contingência da supressão das carências, por outro lado, ela, propriedade, ela deve adquirir uma forma da universalidade, uma forma da necessidade. E essa forma da universalidade e da necessidade, como ele diz aqui, como um bem permanente, essa determinidade necessária da propriedade como um bem permanente, essa determinidade não é tematizada quando se tematiza a propriedade apenas como aquilo que nos propicia a sobrevivência física. Então, por um lado, a propriedade se liga ao elemento da contingência. Por outro lado, a propriedade se liga ao elemento ou à determinidade da necessidade. Isso mostra que essa determinidade é contraditória. Então, ela não seria contraditória se ela fosse considerada, o seu isolamento sempre igual a si mesma.